Será que Deus define algumas condições para se receber seu dom da vida eterna? A vida eterna é o resultado da graça de Deus. Ela é o seu dom gratuito e merecido para nós. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo explica que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A vida eterna é o resultado da graça de Deus. Ele é o seu dom gratuito e merecido para nós. Ninguém nunca vai ser capaz de se vangloriar de que mereceu o dom da vida eterna. Mas podemos fazer alguma coisa, ou não fazer coisa alguma, que irá nos desqualificar para receber esse dom maravilhoso? Se há uma autoridade em receber a vida eterna, esta tem que ser Jesus Cristo. Afinal de contas, Ele é o único por quem a podemos receber. Em Hebreus capítulo 5, versículos 8 e 9, Jesus é chamado o autor de nossa salvação. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Já que a salvação é um dom de Deus e que esta passagem quer dizer quando fala de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, se tivermos que fazer algo para receber o dom da salvação, como ela pode ser um dom? Dom sob condições? O fato é que a Bíblia mostra que Deus exige certas condições para se receber a salvação. Algumas condições nos permitem receber esse dom e outras nos desqualificam para recebê-lo. Usando uma analogia, se alguém se oferecesse para enviar uma nota de 100 reais ou euros, se você pudesse lhe enviar um envelope endereçado e selado, essa pessoa estaria oferecendo um presente. Somente crer que ela pode lhe enviar o dinheiro realmente não faria você recebê-lo. E se você não enviar o envelope, também não iria recebê-lo. Você pode até reclamar, mesmo assim não receberia o presente, porque você não preencheu as condições. Por outro lado, se você enviou o envelope solicitado e recebeu a nota de 100 reais ou euros, você não ganhou o presente. Você simplesmente reuniu as condições necessárias para obtê-lo. O fato de existir condições atreladas não quer dizer que não seja um presente. E como Jesus é autor da nossa salvação, vamos examinar algumas de suas afirmações que nos dizem o que devemos fazer para receber este presente ou dom. O que devemos fazer? Em Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus diz: "Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus." Ele deixou claro que simplesmente reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Mestre, dizendo Senhor, Senhor, não é suficiente. Para herdar o reino, temos que fazer alguma coisa. Nós devemos fazer a vontade do Pai, como ele disse claramente. Jesus quer que entendamos que existe algo para se receber a vida eterna, do que apenas aceitá-lo intelectualmente. Nossa convicção de que ele é o nosso Salvador deve ser mais do que apenas um pensamento caloroso, reconfortante ou um conceito intelectual. Jesus adverte que simplesmente invocando seu nome ou reconhecendo-o como Senhor não é o suficiente. Em certa ocasião, um jovem rico perguntou a Jesus como poderia alcançar a vida eterna. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Perguntou o homem. Está ali em Mateus capítulo 19, versículo 16. A resposta de Cristo no versículo 17 pode chocar alguns que pensam ser desnecessária a obediência à lei de Deus. Jesus respondeu, se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Jesus não respondeu que é apenas necessário acreditar em Deus ou nele. Ele disse ao jovem que ele deve obedecer aos mandamentos de Deus para receber o dom da vida eterna. Como o apóstolo Tiago assinala, a crença é inútil, a menos seja seguida da ação e da obediência. Tu crês que é um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Citado em Tiago capítulo 2, versículo 19. Ele passa a explicar que a fé, crer e confiar em Deus e obediência caminham lado a lado. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada? Citado nos versículos 20 a 22. Assim, Tiago explicou que as obras de obediência é resultado de nossa fé, que mantém nossa relação com Deus e que leva a termo mais fé e obediência, como Deus requer. O batismo e a imposição de mãos. Jesus deu outra condição para receber o presente divino da vida eterna em Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo na água, por imersão total, é um ato simbólico que representa a morte do nosso velho eu e o início de uma nova vida de serviço a Deus e de esforço para se evitar o pecado, citado em Romanos capítulo 6, versículos 1 a 23. O batismo também é seguido pela imposição de mãos, que nos permite receber o Espírito Santo de Deus e realmente passar a pertencê-lo, citado em Atos capítulo 8, versículo 17, e em Romanos capítulo 8, versículo 9. A menos que entreguemos nossas vidas a Deus através do batismo e da imposição de mãos para receber seu Espírito, como instruídos, deixamos de atender, consciente ou inconscientemente, seus pré-requisitos para receber o seu dom da salvação? Para aqueles que deixam de lado essas e outras simples instruções bíblicas, Jesus responde: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Estado em Lucas capítulo 6, versículo 46. Em Mateus capítulo 10, versículo 22, Jesus cita outra condição necessária para receber o dom da salvação de Deus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós podemos perder a salvação se não conseguimos resistir até o fim. Uma vez que nos comprometemos a obedecer e nos entregar a Deus, temos de nos manter no rumo até o fim e não olhar para trás. Citado em Lucas capítulo 9, versículo 62 e em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Gratuito, mas não barato. Você deve ter ouvido a expressão: a salvação é de graça, mas não é barato. O presente de Deus da vida para nós custou a própria vida de Jesus Cristo. Ele, o Filho de Deus, voluntariamente entregou sua vida para que possamos receber o maravilhoso dom divino da vida eterna. Mas Ele espera que entreguemos as nossas vidas em troca. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Citado em Lucas capítulo 14, versículos 26 e 27. Nosso amor e compromisso com Jesus Cristo e com Deus Pai deve ser mais importante para nós do que qualquer outro relacionamento. Cada um de nós deve estar disposto a suportar a sua própria cruz para seguir fielmente a Jesus, mesmo tendo que enfrentar os desafios mais difíceis da vida. Os versículos 28 a 33 transmitem esse pensamento, alertando-nos a considerar cuidadosamente que aceitar o dom da vida eterna vem com um custo maior que imaginamos. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo, citado no versículo 33. Assim como Jesus deu a sua vida por nós, devemos estar dispostos a dar nossa vida para segui-lo. Para entender melhor este compromisso e as recompensas maravilhosas advindas por isso, solicite ou baixe o nosso livro gratuito Transformando a Sua Vida, o Processo de Conversão.